Café com Notícias, destaque para entrevista, presença ao vivo em nosso programa, presidente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, empresário Ivo Otto Becker, bom dia.
Bom dia, Hélio, bom dia, ouvintes desta emissora. Queremos agradecer também pela parte que nós, esse espaço cedido, para nós dar a nossa informação do hospital.
Éder Lehmann, diretor do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, Hélio, e bom dia a todos os ouvintes da rádio. Obrigado aí para essa nova oportunidade aqui. E nós repassar algumas informações sobre o funcionamento do nosso hospital.
Bom, interessante que se aborde de imediato, Éder, para esclarecer a opinião pública o trabalho que vem sendo realizado pela Sociedade Hospitalar Nossa Senhora Auxiliadora, principalmente hoje com o trabalho regional, que é a clínica de receber pessoas para cura de problemas psiquiátricos devido, às vezes, a vários fatores, inclusive ao consumo de drogas, bebidas, enfim. O que se dá para dizer sobre esse setor que tem movimentado economicamente também o nosso hospital?
Hélio, referente a esse serviço, que não deixa de ser um serviço bem delicado na questão de, principalmente, segurança. No ano de 2021, nós tivemos 325 internações na psiquiatria, uma média de 27 pacientes por mês. E há dois, três anos atrás, nós tínhamos um incentivo para 12 leitos. Hoje nós temos um incentivo para 18 leitos. Isso agregou um valor financeiro de R$24 mil a mais por mês nas contas do hospital, agregando geração de emprego e aporte financeiro para o hospital.
Bom, alguns imprevistos acontecem naquele setor, porque tem que lembrar a população que a clínica, ela não é um presídio. É uma clínica.
É uma clínica.
Exatamente. Tem que ter esse raciocínio. A pessoa, ela é recebida ali para um tratamento de saúde. E, inclusive, imprevistos acontecem.
Com certeza acontece. Não temos como escolher paciente. A gente trabalha com pacientes que vêm por conta própria, livre, espontânea vontade, fazer o seu tratamento contra álcool, drogas, problemas psiquiátricos. Mas também tem as ordens judiciais, que se cumprem. Então, o juiz... Nós somos referências para mais de 28 cidades. Então, cada cidade, o juiz de cada cidade, pô, vai internar lá no Hospital de Iraí, porque lá é referência na segunda coordenadoria. Nós não temos como negar esse atendimento, que vamos responder por isso. Atende o paciente, interna, há casos de fuga, não é a primeira e nem será a última, isso acontece todo mês. Até que se resolva a situação desse paciente, que se encaminha para uma internação permanente num hospital aqui de, provavelmente, Porto Alegre ou na região metropolitana.
Bom, em se falando nisso, é interessante que a comunidade saiba de que ontem foi internado um cidadão de Caiçara com distúrbios mentais e que está sendo averiguada a situação dele por ameaças, possíveis ameaças nas redes sociais a um educandário. E ele permaneceu pouco tempo, e de que jeito ele acabou saindo?
Ele foi internado, veio acompanhado pela brigada. Tem horário de pátio, todos têm direito a isso. Então ele foi junto com os demais internados no pátio e pulou a cerca e fugiu. Isso 30 minutos após a internação. Mas foi acionada a brigada buscou ele. Já encontra-se internado novamente, está lá, acabei de ver a situação dele, está lá dormindo dentro do quarto dele, sozinho, por questão de segurança dos demais pacientes também.
Ele vai ter que ficar um período agora de adaptação?
Isso, ele vai ficar um
já
período.
Já que demonstrou que a ideia dele é, se evadir, né?
Se ele se manter um comportamento estável, tranquilo, ele vai permanecer o período de tratamento aí em torno de 20, 21 dias. Caso contrário, se houver muito estresse, muitos problemas, a gente vai encaminhar ele para outro lugar, até acionar a justiça mesmo, para achar um lugar de internação fechado.
Está aí. Então, a comunidade fique tranquila que está tudo sob controle. Ivo Otto Becker, outra vez presidente da Sociedade Hospitalar Nossa Senhora Auxiliadora, mas em outros tempos. Ivo, dá para se dizer que agora a situação está mais tranquila em termos de economia.
Com certeza, Hélio. Da época, da primeira época que eu assumi como presidente, eu que fazia parte da diretoria do hospital, anos atrás, faz 10 anos ou mais, né? Na verdade, havia uma necessidade urgente na época de conseguir recursos, porque o hospital trabalhava com as contas, com o dinheiro meio certinho, né? Às vezes faltava, às vezes sobrava um pouquinho. Hoje estamos numa outra situação. Hoje o hospital está conseguindo dar a volta, né?
Equilibrado.
E, né? Equilibrado, né? Porque tem que fazer. O que, que acontece numa empresa? O hospital é uma empresa pública até. Não é que ela é pública, mas ela presta serviço público. O dinheiro que vem para o hospital é público, é do governo do estado, do governo federal, do município, então quer dizer que é dinheiro público, para prestar serviço público para a população. Então, graças a Deus, hoje nós temos com as contas em dia, nós não devemos, assim, na praça nada, nós devemos alguma coisa ainda em termos de... que foi parcelado há anos atrás, a questão do FGTS, eu acho, né? E isso aí está se terminando de pagar e sair certo nessa questão aí de financeira aí no hospital.
Essa parceria que se tem hoje com o poder público municipal na prestação de serviços para o município, tudo sem nenhum problema de estresse, funciona normalmente?
Funciona normalmente, Hélio. O que nós tratamos com a administração municipal funciona normalmente. O que foi acordado, o que foi feito no contrato, esse contrato está sendo seguido normalmente, sem nenhuma interrupção.
Com tranquilidade.
Com tranquilidade.
Bom, além da prefeitura, a gente sabe muito bem que as pessoas ligadas a partidos políticos têm buscado recursos em nível federal, com emendas parlamentares destinadas também à saúde. Isso tem ajudado?
Tem. Ela é assim, ó, normalmente esses recursos que vêm de deputados, eles já vêm definidos para alguma ação dentro do hospital. Ou é para uma construção, ou melhoria de equipamentos, ou até para compra de medicamentos, tem várias. Só que quando é definido para um setor, para um medicamento ou para qualquer outra coisa, ou para construção, ele tem que ser ajustado e tem que ser usado referente ao contrato que foi assinado com o Ministério da Saúde para executar aquele trabalho. Se sobrar dinheiro desse processo, sobrar um centavo, esse centavo tem que ser devolvido para o Ministério da Saúde e nós prestar conta mensalmente, ou no que terminar o contrato, nós temos que prestar conta.
Bom, a gente sabe muito bem, presidente Ivo Becker, de que prestar serviço para essas funções dentro do hospital, como presidente ou qualquer cargo de diretoria, é um trabalho voluntário que a população presta à comunidade. Mas agora, na sua função como empresário, destinar um tempo do seu trabalho para o hospital também não tem roubado tanto assim do seu dia a dia, né?
Não, Hélio, isso aí é...
Está mais tranquilo.
Tranquilo. O que que acontece? Nós temos que cada um se doar um pouco a um órgão público, a fazer uma coisa para o bem do outro, para podermos fazer com que esses órgãos públicos ou a parte da saúde pelo menos funcione no município. Se nós não tivermos mais um hospital bem equipado, com toda uma assistência, nós vamos ter o que daí? Vamos ir aonde correr de primeira mão.
Diferente de muitos que às vezes lembram do hospital na hora que dói o pé, né?
Com certeza, mas nunca doaram ou se doaram um segundo para ir lá ver como é que está, o que que pode ajudar, né? Essa é a principal parte. E outra coisa, tem muitas pessoas que falam sem saber o que que acontece dentro do hospital. Eu convido essas pessoas e vão lá e visitam, me convidam, vou junto, não tem problema, vou junto.
É um livro aberto aqui no hospital, a gente sabe disso.
E outra coisa que eu sempre falo, que muitos talvez não tenham esse conhecimento, o hospital trabalha 24 horas por dia. Nossa casa, nós chegamos, levantamos de manhã, tomamos café, vamos trabalhar, de noite vamos dormir, o hospital não dorme. O hospital fica acordado o dia inteiro. Nós temos que ter equipes se revezando para conseguir fechar as 24 horas.
Estamos conversando com Ivo Otto Becker, presidente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Iraí, acompanhado de Éder Lehmann, diretor do hospital. Éder, um assunto extremamente importante. Há poucos dias, o governador do estado do Rio Grande do Sul, inclusive veiculamos a notícia, ele disse que havia repassado para os hospitais do estado do Rio Grande do Sul um montante X de valores. Dava a impressão que todo aquele montante repassado era um dinheiro que vinha numa vez só. Como assim? Ó, estamos pagando um atrasado aí de quase 2 milhões de reais para o hospital de Iraí. Na verdade, o assunto é outro, não?
Totalmente diferente.
Ele se equivocou ou ele aumentou um pouquinho?
Aquela velha propaganda partidária.
Política, isso, né?
Política. Não, esse valor existe mesmo.
É um montante para o ano inteiro.
É um incentivo, é um complemento das despesas do hospital. Até vou repassar aqui para todos, para conhecimento de todos. Peguei o ano de 2021 mais recente. Nós tivemos 16.794 atendimentos na emergência do hospital. Nós tivemos, em 2021, 847 internações no hospital, uma média de 70 internações por mês. Nós ganhamos do SUS o valor de R$72 mil por mês por essas 70 internações. Desse valor de 72 mil, nós temos que repassar a parte médica, nós temos material, medicamento, alimentação, água, luz, telefone, manutenção, equipamentos e salários. A nossa folha de pagamento com os encargos em INSS, FGTS, fica em torno de R$140 mil. Então nós ganhamos 72 mil e só na folha gastamos 140. São valores que não fecham. No entanto, em complemento, o Estado nos manda, o Estado é o gestor do SUS para nós. O Estado criou os incentivos. Faz 14 anos que eu estou dentro do hospital e todos os contratos que o hospital teve com o Estado, sempre existiu esses incentivos. Todo ano ele oscila de valor, dependendo da produção do hospital. A cada 3 meses, nós prestamos conta ao Estado das metas qualitativas e quantitativas. Em cima dessas metas, o Estado calcula o valor dos repasses, dos incentivos. Felizmente, nós aumentamos a produção, estamos trabalhando mais. E automaticamente quem trabalha tem que receber. O Estado deu, em setembro do ano passado, em incentivos, o valor de R$1.710.400, que será depositado na conta hospital em 12 meses, que é a vigência do contrato. Então, esse incentivo é para cobrir uma despesa que o hospital teve, que o hospital trabalhou e que o hospital produziu. Porque o hospital não ganha medicamento, o hospital tem que comprar. Não ganha material, tem que comprar. Não ganha alimentação, tem que comprar. Então, é um complemento financeiro do valor SUS que o hospital recebe todo ano.
Bom, dá a entender então que esse recurso será utilizado dentro do mês para cobrir as despesas, como você mencionou.
Exatamente, nesse formato de trabalho. Nós recebemos o valor junto com o valor do SUS e vamos pagando as despesas, vamos prestando conta cada trimestre. Se o segundo trimestre, agora em abril, que nós temos que prestar conta do primeiro trimestre de 2022, e a nossa produção de atendimentos diminuir, nos próximos meses o Estado, estão trabalhando pouco, vão ter que cortar um pouquinho do financeiro. Trabalharam bastante, produziram, mas vamos negociar um novo contrato, vamos fazer um aditivo do contrato. É assim que funciona a questão do trabalho com o Estado.
Na questão de melhoramentos contínuos que são feitos no Hospital Éder, a gente sabe muito bem que há pouco tempo foi firmado um convênio, uma parceria com a RGE, que auxiliou o hospital com a instalação de placas fotovoltaicas, o que de fato isso ajudou na economia em termos de energia elétrica. Esse recurso tem ajudado também.
Com certeza. Ano passado, quando foi feita essa instalação, esse investimento pela Rio Grande Energia, no valor de R$294 mil, nós tivemos uma economia mensal de mais ou menos de R$6 a R$7 mil. Esse valor já na época eu repassei em aumento salarial para os funcionários. No primeiro mês que começou a funcionar a produção de energia, que deu essa economia, junto com a diretoria do hospital, resolvemos repassar esse valor em aumento salarial para os funcionários, que está um salário defasado há muito tempo, já fizemos esse complemento.
Éder, é interessante que se diga para a população de que os demais melhoramentos nos apartamentos, com melhorias em móveis, acomodações, enfim, hoje dá para se dizer que atingimos um estágio praticamente 100%.
Sim, até deixar bem claro, essa questão de reforma, melhorias, não é uma opção minha fazer isso. São cobranças da Vigilância Sanitária do Estado. Ninguém vai trabalhar num lugar sucateado, com parede caindo, alguma coisa nesse, móveis danificados, sucateados. Então, são investimentos que a vigilância nos cobra e nós temos que ir se adaptando. As portarias vão sendo criadas para melhoria do sistema, do funcionamento, no caso, e nós temos que seguir. Chega um ponto que a vigilância chega lá, se vocês não melhorar, nós vamos fechar. E eles vêm e fecham.
Mas para tudo isso precisam recursos.
Exatamente. Né? E até nessa questão da reforma, já encaminhamos um projeto junto à Coordenadoria de Saúde para aprovação da reforma do nosso laboratório do hospital. Está lá, faz muito tempo que não é mexido, já está na hora de dar uma geral nele, só que estão fazendo isso de acordo com as normativas. Encaminhamos o projeto, estamos aguardando a aprovação do projeto e assim que estiver aprovado nós vamos começar a reformar o hospital. Bom, o laboratório, no caso.
E voto Becker ouvindo o diretor do hospital, o Éder, dá uma tranquilidade para dizer à população que, comparado com outros tempos de vaca magra, hoje a nossa Barrosa está com as tetinhas mais ou menos que dá para se manter, né?
É, Hélio, o hospital hoje está praticamente todo reformado, né? Não tudo, como diz o Éder, o laboratório depende ainda de uma reforma ou de um melhoramento, né? Mas está prestes a acontecer isso também. É, a vigilância lá sanitária está vendo nossos projetos. No que aprovar os projetos, nós iremos executar. Porque a vigilância, se não está dentro dos padrões da vigilância, eles fecham o laboratório. E daí nós fechando o laboratório, nós vamos ter mais uma despesa. A população vai ter mais
uma despesa. E um transtorno também que o hospital necessita.
Com certeza.
Dos exames.
Mas no mais, as reformas dentro dos apartamentos, as pinturas estão mais ou menos concluídas. Mas é que nem uma casa. Tu tem todo dia alguma coisa para fazer.
Tem sempre a manutenção. Para concluir, Éder, com relação aos atendimentos à nossa população, questão de visitas, atendimentos que são feitos.
É, eu até vou fazer um pedido para a população, referente aos horários de visita, que respeite os horários. Já tem um horário definido por questões de trabalho da equipe do hospital, pessoal da enfermagem, pessoal da limpeza, eles têm os horários de trabalho já definido. Os acompanhantes, pedimos que tenha só um acompanhante com o paciente. Visitas, sobe um, desce o outro, para diminuir a circulação dentro do hospital. Da mesma forma, os atendimentos na emergência. Vai o paciente lá para ser atendido, familiar, aguardam lá fora. Se precisa de um acompanhante, com certeza vai acompanhar o paciente. Porque mês passado tínhamos vários funcionários afastados pela Covid. Daqui a pouco se torna uma pandemia dentro do hospital de Covid e vão ter que fechar o hospital por um período por falta de funcionário. É esse o pedido que eu faço para a população, é.
Obrigado, Éder, pela sua participação. Ivo Becker, mais uma vez, muito obrigado pela presença do hospital aqui, representado por parte da sua diretoria, trazendo boas informações à nossa população.
É, eu agradeço de novo o espaço cedido pela Marabá e também agradecer à população aí que tem colaborado conosco aí, né? Tem problemas todos os dias nós temos, mas temos tentado a resolver diariamente esses problemas. E queria agradecer a todos que nos ouviram e também pedir desculpas se eu falei alguma coisa demais aí para a população. Obrigado, Hélio.
Ivo Becker, Éder Lehmann, obrigado pela sua presença aqui e pelas informações.
Obrigado, Hélio, pelo espaço aqui para esclarecer aí o funcionamento, o número do hospital e também deixar a população, o hospital está aberto para quem quiser buscar informação, tirar alguma dúvida. A gente não tem nada a esconder, bem pelo contrário. A gente trabalha com dinheiro público, a gente tem que prestar contas. Tanto para o município, tanto para o Estado, tanto para o Ministério da Saúde. Então, estamos à disposição e desejar tenham um bom dia a todos.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.